A gente vai falar agora sobre preço e qualidade de combustíveis. É um assunto sempre polêmico, que causa muitos debates. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o diretor do PROCON de Maringá, Jason Ferdinand. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Obrigado, Luciana. Uma satisfação poder estar aqui novamente com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN também.
O PROCON ele deu início à segunda fase da operação de fiscalização, né, da qualidade dos combustíveis. Como é que é esse trabalho, essa segunda fase? Né?
Exatamente. Quando nós fizemos a primeira fase de investigação, ficaram remanescentes 10 postos sem serem visitados. Então, nessa segunda fase, nós retomamos a fiscalização com relação a esses 10 postos que não haviam sido fiscalizados, e aí nós vamos voltar novamente desde o primeiro posto e voltar a fiscalizar todos os outros 76 postos de Maringá novamente.
Quando termina essa fiscalização desses 10 postos?
Não, essa fiscalização desses postos já terminou. Já terminou. As análises já foram encaminhadas aos laboratórios para que se possa fazer o ensaio daquilo que foi coletado, né, para a gente poder ter uma resposta da análise realizada.
Quando sai o resultado?
O resultado deve sair muito em breve. Tão logo o laboratório tenha disponibilidade, acredito que mais uns 10 dias por aí, o laboratório já nos envia o planejamento do que foi passado para o laboratório.
Então quer dizer que o PROCON vai voltar a coletar combustível dos outros postos que já tinham sido fiscalizados?
Exatamente.
Esse trabalho não para, então?
Que, na verdade, o PROCON ele tem sempre que realizar um trabalho constante em relação a essa fiscalização de qualidade dos produtos que são comercializados nos postos. Por quê? Porque o abastecimento desses postos ele é muito rápido. Então, quer dizer, os estoques eles são repostos muito rapidamente. Então, quer dizer, num final de semana, por exemplo, o posto vende aí 30, 40, 50 mil litros de combustíveis. Né? E às vezes o PROCON não consegue ter a velocidade de estar em todos os postos, todas as semanas, fiscalizando isso. Mas mesmo assim a gente busca de uma maneira constante estar fiscalizando e monitorando os postos que às vezes nos indicam. Então, às vezes, o PROCON, mesmo ele não conseguindo encontrar alguma irregularidade na sequência que ele vem realizando, se você ligar lá e colocar em suspeita alguma coisa, do tipo, olha, abasteci meu veículo em determinado posto e meu veículo começou a falhar demais, ou apresentou um problema na funcionalidade dele. O PROCON, ele sai desse programado que ele tem de fiscalização e vai diretamente nesse posto que você já alertou, já despertou sobre essa possibilidade de fraude em relação à qualidade do produto.
Vocês fizeram isso esse ano? Já houve casos assim?
Já houve casos assim, né? Mas nós acabamos não constatando essa, vamos assim dizer, essa irregularidade. Isso porque o que acontece? Existe uma margem que se trabalha em relação à qualidade de preços, em qualidade de produtos também. Tá? Então, às vezes, alguma alteração que está ali dentro da margem de erro, a gente não pode fazer nada. Ou seja, não é considerado uma fraude.
Não é considerado fraude, né? Tem até essa margem de erro, assim, é um limite. Passado esse limite,
aí
se o combustível...
Sim, nós podemos considerar. Como o combustível é um assunto, é um produto complexo, nós precisamos dessa análise laboratorial para dizer que determinado item dessa composição do combustível fugiu à margem daquilo que é permitido ou que é praticado, né?
Bom, nesta fiscalização, nesta primeira fase, porque a segunda fase vocês não têm o resultado ainda, na primeira fase foram quantos postos vocês encontraram irregularidades?
Na primeira fase foram fiscalizados 67 postos. Desses 67 postos, nós não encontramos irregularidades com relação à qualidade do produto. Né? Então, os postos eles estão bem atentos em relação a essa situação de qualidade do produto. Nós acabamos constatando algumas divergências com relação à bomba, né, o lançamento da bomba, aquilo que a gente chama bomba baixa. Em relação a isso, foram notificados para que pudessem apresentar suas defesas. E também constatamos algumas, vamos assim dizer, irregularidades com relação a produtos que são comercializados nas lojas de conveniência desses postos. Com relação a isso, esses postos foram autuados, né, que são produtos com validade vencida, né, forma incorreta de disposição dentro do estabelecimento ou falta de publicidade correta em relação a determinado produto, foram nesse sentido.
E no caso das bombas baixas, né, já foram regularizadas também?
É, no caso das bombas baixas, no primeiro momento que foram constatadas, elas foram lacradas, uhum, com a opção de que tão logo fossem regularizadas, o posto pudesse novamente voltar a funcionar a bomba. Uhum. Porque, na verdade, aquilo é uma, por se tratar de um equipamento mecânico, né, e pela variação que deram essas bombas, nós não podemos dizer que era uma fraude, vamos assim dizer, uhum, ou seja, alguma coisa que ele praticou voluntariamente. É, por se tratar de mecanismo, a gente sabe que mecanismo às vezes falha, às vezes tem, uhum, erro. Então, nós preferimos identificar como se fosse uma falha do mecanismo.
Enquanto isso, como é que está a apuração da questão do preço dos combustíveis?
O preço dos combustíveis, dentro de toda aquela fiscalização, de todo aquele levantamento, de tudo aquilo que nós já vimos trabalhado, e em relação aos materiais que nós coletamos, nós chegamos a algumas, vamos assim, prévias conclusões. Tá? É, uma delas, nós inclusive estivemos conversando com o procurador do Estado, em relação à defesa do consumidor, que também trabalhou em Curitiba essa situação de alinhamento de preços e essa situação de haver ou não uma combinação de preços e tal. O que nós constatamos em relação a isso? Nós constatamos que as distribuidoras, na verdade, elas podem fazer a prática do preço diferenciado dentro de uma mesma cidade ou até mesmo dentro dos municípios ou em todo o estado, né? Uhum. Então, o que acontece? Nós constatamos que as distribuidoras, elas acabam vendendo para Maringá numa margem de nota maior do que ela faz em relação às outras cidades. Isso por quê? Isso porque nas outras cidades existe uma concorrência muito maior delas. Você entendeu? E aí, como ela trabalha numa margem de resultado final, ou seja, ela mensura um determinado resultado que ela busca, ela faz esse jogo, ela faz essa movimentação dentro do estado. Então, o que constatamos é que Maringá acaba pagando a conta de outros municípios. Você entendeu?
Então, vende mais caro para Maringá?
Ela vende mais caro para Maringá.
Porque a concorrência aqui não é tão...
Porque a concorrência... Porque, primeiro, como já Maringá já é uma cidade que vem há muito tempo com o preço acima do normal, acima da média, entendeu? Então ela entende que a população consegue absorver esse preço. E ela coloca o preço mais elevado em relação aos outros mercados. Você entendeu? Então, quer dizer, elas concorrem dentro de Maringá, mas elas concorrem num valor mais elevado em relação ao que ela pratica as outras cidades da região.
Então o maringaense está pagando a conta por ter pago o combustível mais caro durante muito
Exatamente.
Tempo.
Exatamente. Né? No entendimento deles, o que eles levam em consideração? É a qualidade da cidade, a qualidade do povo. Então eles têm em mente que vamos pôr o preço lá em Maringá, porque Maringá absorve. Tem
Maringá
condições
paga.
De absorver, entendeu? Já em outra situação, não tem a possibilidade de absorver. Então, é mais ou menos esse o entendimento que as distribuidoras colocam. E por se tratar de um preço que não é regulamentado por mercado, ou seja, não é regulamentado por lei, onde
não tem tabela.
Não tem uma tabela fixa do que se pode praticar ou não, eles cada um pratica o que quer.
Mas não tem nenhum mecanismo para se evitar isso?
É isso que nós estamos buscando. É isso que nós estamos buscando através das promotorias do Estado do Paraná. É isso que nós estamos buscando através de planilhamentos para que nós possamos provar a existência de um abuso de preço. Um
abuso de preço, seria, né, caminho.
Para a gente poder justificar uma ação contra essas distribuidoras. Né? Nosso primeiro momento, nós estivemos multando as distribuidoras pela falta de entrega de documentos. Você entendeu por quê? Porque esses documentos justificariam realmente essa situação. Quando nós pedimos os documentos das distribuidoras, que eram as notas fiscais de venda do produto para toda a região, ou seja, nós não pedimos só para a cidade de Maringá, Nós pedimos que elas nos entregassem a nota de venda para a cidade de Paranavaí, de Campo Mourão, a nota de venda para Marialva, Pucarana, Astorga e todas as regiões ao nosso entorno que praticam preços mais baixos que Maringá. Elas se negaram, entendeu? E aí nós falamos, mas por quê? Então, é justamente foi isso que nós constatamos posteriormente, a hora que nós obtivemos a informação, que o mesmo produto aqui em Maringá, por exemplo, se você tira a nota para Apucarana, ela vende no valor X. E se você tira a nota para Maringá, ela vende no valor Y.
Mas e como vocês conseguiram essa informação, se as empresas, as distribuidoras se negaram?
É, essas informações nós obtivemos através da Receita Estadual, que é quem possui toda essa informação, né? E aí nós fomos buscando através, e também não é, isso daí também a gente consegue constatar através de outros dispositivos que estão dentro do sistema, dentro da internet mesmo.
Uhum. Então, quer dizer que não existe nada que obrigue as distribuidoras a vender de forma igual, forma isonômica para as cidades?
Não existe uma prática isonômica, ou seja, eles entendem que o produto é deles e eles vendem para quem eles querem, como eles querem. Então, a ideia toda era justamente nesse sentido, ou seja, se havia uma proibição, se havia alguma coisa que impedisse a distribuidora de praticar essa diferença de preços. Mas não temos nada que impeça isso. Tanto é que se houvesse alguma coisa que impedisse ou que garantisse essa isonomia na venda do produto, né, ou seja, o mesmo preço que eu vendo para Marialva, eu sou obrigado a vender para Maringá, com certeza nós teríamos uma outra condição e um outro cenário dos preços na cidade de Maringá.
Nossa, que coisa, hein? Bom, a gente tem ouvintes participando, comentando aqui. O nosso ouvinte, o Dejaí, ele comenta o seguinte: por que que quando se dá uma falha no equipamento, né, no caso da bomba baixa, por exemplo, por que que a falha é sempre para baixo, não para mais? Não tem jeito de ter uma falha para dar mais combustível para o carro?
É uma pergunta até...
técnica.
Chega a ser técnico, né, mas é justamente isso. Eu nunca vi uma falha que... Mas acontece, tá?
Acontece
sim. Pode
ser
que aconteça.
Vai ter que ter sorte para acontecer com ele.
É que, na verdade, o que que acontece? Eu acredito que a falha se dê para menos, por quê? Porque geralmente é por desgaste do equipamento. Então, acaba a vazão sendo menor, e isso naquela proporção de 0,3% em relação ao litro. Ou seja, em um litro de combustível, até 3 ml é aceitável. Acima de 3 ml, em um litro, tá? Já não seria mais aceitável. Quando a gente constata a diferença, ele fica em torno de 4 ml, 5 ml, 7 ml. Então, não é uma diferença muito
discrepante. Bom, essa expressão bomba baixa é só para quando tem menos combustível, que é o que pergunta o José.
É o que a gente chama de...
É sempre para quando tem
pra
menos.
Para quem tem menos, entendeu?
Ah, tá. Então, vocês vão ter que arrumar um outro nome para bomba alta.
Bomba alta, mas
existe?
É
que não é prática, né?
É que geralmente a fiscalização da bomba alta, quem corre atrás primeiro é o dono do posto.
É o dono do posto, né? Não é o Procon. Procon está atrás de bomba alta, né? Bom, o nosso ouvinte, o Wagner, ele diz o seguinte, porque ele ouviu aqui na CBN hoje o comentário do Diniz Neto, né, de que houve um trabalho de fiscalização assim, maior da Receita Estadual e aumentou a arrecadação de ICMS no Estado em 3%. Ele diz que ele acha que se houvesse uma fiscalização maior, por exemplo, no segmento de etanol, para se combater sonegação, haveria uma arrecadação, um acréscimo à arrecadação. É o nosso ouvinte que está comentando isso.
Nós acreditamos que sim também. É que, por se tratar de órgãos diferenciados, ou seja, cada um tem a sua isonomia e cada um tem a sua, vamos dizer, o seu âmbito de atuação, né? Eu acredito que sim, que toda fiscalização ela acaba de alguma maneira impactando de alguma forma a arrecadação, no caso da receita, né? Quanto o preço, quando o PROCON busca de forma mais acentuada essa fiscalização. Eu acredito que a fiscalização, independentemente do órgão que a pratique, apesar de ser todos, cada um ter a sua isonomia, cada um trabalhar do seu jeito, na sua vamos assim, no seu métier, né? Eu acredito que a fiscalização é uma coisa boa. Eu acredito que a fiscalização, quanto mais intensa, mais a gente fomenta essa situação de fiscalização, eu acredito que o resultado é sempre maior, um resultado sempre mais benéfico, né? Uhum. É que o problema é que, às vezes, o que acontece? A quantidade de agentes que a gente dispõe para fazer essa atuação e essa fiscalização num âmbito macro, né? Uhum. Então, quer dizer, às vezes são muitos postos e são muitos estabelecimentos, porque a questão do combustível, por exemplo, falando a nível de PROCON, é apenas um item que nós falamos, né? Então, quando a gente está falando a nível de PROCON, nós temos que lembrar que o PROCON, ele fiscaliza a gasolina, mas ele fiscaliza o alimento, ele fiscaliza o azeite, ele fiscaliza a carne, ele fiscaliza material escolar, né? Então, quer dizer, brinquedos, então, quer dizer, é um leque de coisas que nós temos que trabalhar, que é muito grande, você entendeu? É. Então, nós temos que fazer correr muito, né, trabalhar muito para que nós possamos atender a demanda de todos os segmentos que necessitam de fiscalização e poder trabalhar também intervindo em cada um desses segmentos de maneira a não praticar nenhum abuso, né, trabalhar de forma clara, de forma precisa, sem praticar abusos e dar a resposta que a sociedade precisa. Né?
Essa semana tem alguma fiscalização especial por causa do Dia das Crianças?
Nós vamos fazer, nessa semana nós estamos fazendo uma fiscalização com relação, na verdade, não diretamente relacionada às crianças, né? Essa semana nós estamos terminando uma fiscalização, nós continuamos uma equipe nessa questão dos combustíveis, nós estamos terminando de fazer uma fiscalização com relação aos azeites que foram constatados na semana passada, chamaram também novamente o PROCON a visitar os estabelecimentos que comercializam azeites, tendo em vista que o Ministério da Agricultura colocou mais 30 marcas como indisponíveis para a venda, né? E o PROCON continua atuando. Exatamente, especificamente para essa semana, em relação ao Dia das Crianças, não temos. O PROCON está preparando uma ação que ele vai disparar agora com relação ao final de ano, nos próximos dias, em relação a Black Friday. Então o PROCON vai estar na rua, vai estar juntamente com outras entidades entregando cartilhas e informando a população sobre a questão da promoção Black Friday. Tá? Então nós já estamos monitorando os preços de alguns produtos para que no dia que ocorrer a Black Friday, nós vamos saber se esses preços tiveram majoração de preços em datas anteriores, né? E depois eles reduzem para a gente saber se realmente é Black Friday, ou então para a gente saber se realmente veio se mantendo o preço e reduziu. Tá, né? Então isso é uma situação que gera muita dúvida e dá muito problema para nós lá também.
É verdade. A gente ainda tem ouvinte aqui comentando essa questão dos combustíveis, hein?
Eu estou à disposição deles.
O José, ele diz o seguinte, foi uma sugestão dele, né? Por que os postos daqui, então, não compram combustível na cidade da região e depois transportam para cá? E que tem a questão do transporte também.
É que, na verdade, o combustível, ele sai de Maringá. Por quê? Porque o modal que o combustível vem da refinaria para a cidade de Maringá, no seu volume maior, é o trem.
É o trem. Daqui ele é distribuído.
Isso. Então, na verdade, o combustível, ele chega em Maringá. Na verdade, ele poderia praticar um preço menor do que todos. Porque ele não tem o transporte, inclusive. Você entendeu? Ou seja, em qualquer outro lugar da região que o combustível tenha que chegar, ele deve chegar de caminhão, mas retirado em Maringá.
A distribuidora está cobrando de acordo com a cara do cliente.
Exatamente.
E Maringá, isso. Pelo jeito, está
E pelo jeito,
bem na
Maringá
foto, né?
Paga então a conta, porque, né, eu acredito que todo mundo... acredito que Maringá tem um nível social muito bom e ela acaba pagando a conta. Tanto é que se a gente andar 10 quilômetros para qualquer direção saindo de Maringá, você já vai constatar preços menores. Se você sair do centro e for no bairro, você já vai constatar preços menores.
Nossa, que coisa. E o Wagner, ele pergunta o seguinte, e a lei municipal que permite a cassação de alvará de postos que praticam irregularidades, né? Ela vai ser aplicada em algum momento?
A lei, ela já está em vigência, ela está sendo aplicada, Tá? O problema é que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vocês não fazem nada, vocês não estão. É que, na verdade, nós não podemos fazer nada antes de que sejam cumpridos o contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque nós trabalhamos com presunção, né? Uhum. Então, uma vez que nós fazemos qualquer ação, e não é só no âmbito do PROCON, é em todos os âmbitos da Prefeitura Municipal de Maringá. Qualquer fiscalização que for feita a qualquer nível, sempre vai ser disponibilizado o contraditório e a ampla defesa de qualquer pessoa. Isso é um direito constitucional e todo mundo tem esse direito. Certo? Até que se prove que ao final da conclusão de todo o processo administrativo se conclua que realmente existiu a fraude, existiu o que aconteceu, que justificou aquela multa para poder se caçar o alvará. Isso porque é o seguinte, primeiro, por se tratar de uma questão química, uma questão técnica, o combustível, né, ele é fundado em laudos. Quando o PROCON faz a coleta de combustível, ele tira uma prova para ele tira uma prova para o laboratório e ainda é reservada uma contraprova. Ou seja, se tiver uma divergência entre o que eu tenho com a amostra que você tem, nós ainda podemos ter uma terceira prova feita por um outro laboratório para ter a certeza absoluta do que nós estamos falando realmente é válido. Isso por quê? Isso para que nós não corramos em erro e também nós não possamos, às vezes, criminalizar alguém injustamente. Né? Nós temos que pensar que qualquer atitude que o PROCON ou que a Prefeitura Municipal tome em relação a qualquer cidadão, ela vai ter um resultado. Ela vai gerar algum tipo de resultado ou negativo ou positivo. Imagine você for fechar um posto e ter que o dono do posto mandar embora 20 funcionários. Né? E aí, posteriormente, você imagina o pior ainda. Ele vira provar que aquilo lá realmente estava errado.
Ou seja, é um né? processo então, bem complexo, bem,
então,
bem longo.
Quando a gente trata desses assuntos, quando a gente trata da intervenção da iniciativa pública na iniciativa privada, nós temos que tomar muito cuidado no que nós vamos fazer para que nós não causemos prejuízos maiores. Porque, além de tudo, nós temos que pensar em outros lados. Né? Não é simplesmente aplicar porque o cara vende um preço mais alto ou que o cara vende. Nós temos que pensar num contexto macro e qual é todos os reflexos que isso pode gerar na sociedade. Né? Desde do funcionário que, perdendo o estabelecimento sendo fechado, ele vai ser demitido. Né? Desde o recolhimento do imposto para a Receita Estadual, desde o imóvel que vai ser vai sair da locação ou da venda, quer dizer, então nós temos que analisar todos os prejuízos. E sem falar que se tiver alguma coisa errada em toda essa situação, quem vai ser penalizado posteriormente vai ser a prefeitura. E nós não podemos esquecer que o dinheiro público é um dinheiro de
todos. Do contribuinte.
E é um dinheiro do contribuinte. Então, quer dizer, nenhum contribuinte, em nenhum momento, gosta ou gostaria que a prefeitura saísse indenizando porque trabalhou de maneira errada.
Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista e uma boa tarde.
Luciana, muito obrigado. Fico à sua disposição.
Nós conversamos com o diretor do PROCON, Jason Ferdinand, falando sobre a segunda fase da operação de fiscalização da qualidade dos combustíveis aqui em Maringá.